Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Essa é a sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico nesta noite abençoada por Deus. E nada mais, nada menos, quem vem pregar hoje pra gente é a pastora Cristina Duarte, da Assembleia de Deus, Ministério Projeto Família. A paz, pastora Cristina Duarte. Boa noite.
A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da rádio 93 FM, ao nosso locutor Alexandre Teixeira, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar todos os ouvintes com as ricas bênçãos do céu.
Pastora, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje. Qual livro, capítulo, versículo? É Antigo ou Novo Testamento, pastora?
Nós vamos ler juntos o texto que está lá no livro de Oséias, capítulo 12, do 1 ao 6.
A palavra de Deus para o seu coração.
Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos. Segundo as suas obras, o recompensará. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Esse último versículo agora é muito providencial para nós aprendermos bastante verdades aqui. Quando Oséias deixou essa mensagem, um dos profetas menores, não porque a sua mensagem fosse insignificante, não, mas pelos seus relatos serem mais curtos, mas ele deixa algo muito profundo para nós, esse livro. Está dizendo aqui que, no versículo 6, que é necessário eu esperar sempre em Deus. Eu quero abrir essa mensagem já te dando esse conselho para nós. Esperar em Deus sempre traz triunfo. Aqui diz que traz beneficência e traz também para nós paz. O que estão vivendo aqui nesse momento? Quando Jeroboão, filho de Salomão, assume o reinado, Israel é dividido em dois reinos, reino norte e reino sul. E Oséias agora ele está pregando para o reino norte. Ele fazia parte desse reino. Então, nesse tempo aqui, quem está reinando? Jeroboão II. Ele faz uma obra muito maravilhosa, porque ele é próspero. Ele angaria muitos recursos para esse reino. Angaria muitos recursos para o reino norte. E é tão rico esse momento dessa sociedade aqui, que é comparado à monarquia, o início da monarquia. É comparado com Salomão, é comparado com Davi. Tal era o progresso material. Então Israel aqui está vivendo um melhor momento, uma fase muito linda no seu reino norte. Só que acontece o inesperado. Jeroboão, ele morre. E quando ele morre, instala-se nesse povo, glória a Jesus, uma decadência, uma apostasia, pecado, iniquidade e uma fragilidade econômica, social, moral e espiritual muito grande. A coisa vira de uma maneira muito terrível. E o que acontece? Você vai acompanhar comigo aqui no texto, no capítulo 12, versículo 1, está dizendo assim: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Quando acontece essa reviravolta, o povo ele começa a se inquietar. Eles estão acostumados à prosperidade, ao recurso, e não sabem lidar com a fé. Ele não sabe lidar com a confiança em Deus. E era necessário que aprendesse. Era necessário que eles começassem a ter esse movimento. Porque muitas vezes vale mais para Deus você ter fé do que recurso. O recurso ele dá para todo mundo. O recurso é algo que Deus ele não nega para ninguém. Mas quando ele quer tratar de nós, ele vai permitir os processos para nos levar ao propósito que é fé. Quando Oséias escreve aqui no versículo 1, ele está falando de um vento leste. E esse vento leste na Palestina era um vento destrutivo. É um vento que trazia resíduo de areia, abrasador, muito, muito destrutivo até para a vegetação. E aqui Oséias está falando que nesse tempo, esse povo de Israel, ele começa a confiar em quem estava do lado de fora, que era a Síria e o Egito. Aqui você vê no versículo 1. E Oséias compara essa confiança nesse vento leste, ou seja, que não traz benefício, que não traz estrutura, que não traz nada que vá levar ao alvo que Deus tem estipulado para esse povo, que é o seu povo. Deus não quer que a gente confie naquilo que ele não direcionou. Glória a Deus. É ele o nosso grande apacentador. Nesse momento aqui, em que o caos está instalado, o caos está a toda prova, Deus vai encontrar, Deus ele vai levantar, ele vai fazer um convite a um homem, glória a Deus, que está no meio desse povo, mas se destaca pela confiança. Oséias vai se destacar pela credibilidade naquilo que era do alto. Enquanto o povo do Reino Norte estava confiando na Síria e confiando no Egito, e Oséias vai dizer que aquela confiança era vã, Oséias apresenta uma confiança a toda prova. Inclusive, se você ler aqui no versículo 1, Oséias está comparando a confiança dele ao nada e está dizendo assim: você está confiando tanto que aquilo que vocês têm ainda está sendo levado para o Egito. Ele fala: o azeite está se levando para o Egito, porque o que ainda tem de vocês, por vocês confiar em quem não é para confiar, está empobrecendo a cada dia. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui para você que ligou essa rádio, que está esperando uma palavra. Deus mandou falar para você o seguinte: não confia em quem Deus não te direcionou. No versículo 6, Oséias está enfatizando: e em teu Deus espera sempre. Porque enquanto estava tudo bem, eles estavam ali vivendo regaladamente, vamos dizer assim. Mas quando Deus permitiu, aleluia, glória a Deus, que Deus permite o processo para que viesse chegar ao propósito, que o propósito de Deus é fé, tá, irmãos? A Bíblia diz assim: olha, quando eu vier, porventura acharei fé na terra. Muitas das vezes as portas se fecham para trabalhar na fé que Deus quer tratar em nós. E aqui você vai ter uma mensagem impactante, porque no meio de uma multidão de desobedientes, de infiéis, Deus acha alguém do lado de dentro que não se contamina nem com aquilo que está dentro, nem com aquilo que está fora. Pense na você que está aí, cheio de guerras, cheio de lutas, cheio de processos, onde você tem que se esforçar para dar o fruto que Deus quer, que é um fruto de caráter, de obediência, de credibilidade naquele que por nós tudo executa. E você vai ver isso nos evangelhos, quando o vento ao contrário vem até Pedro, ele começa a afundar. A Bíblia diz que a mão de Jesus pega na mão de Pedro, e Jesus tira Pedro daquela condição de estar afundando. Deus não tem prazer de ver ninguém afundando. E muitas vezes o vento ao contrário vem trabalhando nos milagres, porque esse texto de Pedro fica confirmado esse grande milagre que aconteceu ali, aleluia, com Pedro e com Jesus. Então Deus está mandando falar para você que os momentos de ventos ao contrário é momento de você confiar em Cristo. Não é para procurar na Síria, nem no Egito, porque a Síria e o Egito eles tinham condições. Então Israel estava tão acostumado a ter que não aprendeu a ser. Porque às vezes não tendo, Deus aprende, Deus nos ensina a ser. Porque ter é bom, claro, e Deus não tem problema nenhum em te dar, mas o ser é melhor. A Bíblia diz que nesse contexto Deus levanta um homem que é aquilo que Deus queria que fosse. E Oséias vai ser levantado por Deus com um convite. Deixa eu deixar aqui para você uma coisa linda. Em Oséias capítulo 1, você vai ver um convite que Deus faz para ele. Deus fala assim: Oséias, eu quero que você viva uma vida não só falada, porque muitos profetas tinham passado por esse contexto. Deus está sempre levantando pessoas para instruir o povo. Mas nesse momento aqui, Deus chama Oséias para viver a mensagem. Não era só pregar a mensagem, era uma vida vivida, não só falada. E Deus falou: Oséias, eu quero que você case com uma prostituta. Glória a Deus. Eu quero que você case com uma prostituta. E Oséias obedece. A obediência nessa época aqui era algo que tinha que ser muito, tinha que empregar força. E a Bíblia fala muito sobre isso, que o reino de Deus, né, o céu é tomado à força, porque tem horas que a motivação ela não aguenta, você fica sem motivação, às vezes um contexto muito desfavorável, mas a disciplina, ela te sustenta. E Oséias era disciplinado, porque no meio da bagunça, do caos instalado, ele não negocia a obediência, ele não negocia a disciplina. Então fica aí um conselho para você: quando a motivação não aguenta, você não tem motivos para fazer, venha com a disciplina que Deus se agrada. Glória a Jesus. Então nessa hora eu quero deixar para você que Oséias aqui não estava preocupado com ele, ele estava preocupado com a pregação que ele recebeu a ordenança de passar, porque muitas vezes o pregador se preocupa com ele. Não é para a gente se preocupar com a gente, se preocupar em passar o que Deus quer que seja passado, porque através da mensagem, Deus ele faz maravilhas, porque o sermão é meu, mas a mensagem é do Senhor, e a mensagem ela não pode sofrer detrimento. Essa mensagem aqui está dizendo para você o seguinte: Deus mudará a rota destrutiva numa rota de triunfo para todos aqueles que se colocam como Oséias se colocou. Oséias aceita o chamado. E tem mais: o povo judeu, ele tem uma maneira de lidar com o nascimento dos filhos, segundo a cultura deles. Quando nasce uma criança, eles veem o contexto que eles estão vivendo, a situação que estão vivendo, e eles colocam o nome do filho, ou da filha, segundo aquilo que eles estão vivendo no momento. E Oséias recebe um nome. Ele recebe um nome: Salvação e Libertador. E quer dizer o nome Oséias. Só que Oséias já nasce com uma missão. Ele nasce com uma missão e ele não vai negociar a sua missão por causa de um contexto destrutivo. Glória a Deus. Eu quero falar para você que está me ouvindo: não importa o que você está vivendo, importa onde você vai chegar. Não importa os obstáculos, importa o objetivo. Não importa, vou falar algo muito interessante. As escolhas mais difíceis, ela exige as vontades mais fortes, porque Oséias precisava escolher obedecer a Deus ou viver o contexto da sociedade. Ele resolve, ele decide lutar para viver o que Deus tinha para ele. E ali ele vai obedecer a Deus, ele vai casar com Gomer, uma mulher que era prostituta. E essa mulher, ela casa com ele, e Deus falou antes dele casar, falou: olha, você vai ter filhos de prostituição. Porque Deus, ele revela tudo para os seus profetas. Deus, ele conversa com a gente, ele conversa com você, ele está conversando contigo. Tem processo difícil, mas você vai chegar ao alvo. Fica tranquilo, fica tranquila. E essa mulher casa, e ela, por um pouco de tempo, ela vive bem com ele. E o texto vai dizer que ela começa a sentir saudades. Saudades da vida que ela vivia. saudade dos amantes, saudade das prostituições. E ela sai ao mundo. Ela tem os filhos, deixa com a Zezé e vai viver o mundo. Só que aqui, essa mensagem que você está ouvindo aqui agora é mostrando o Deus marido e Israel, a esposa infiel. Oséias vai viver Deus nesse contexto, e Gomer vai viver a esposa infiel, que é Israel. E ela sai, ela prostitui, ela anda com os amantes, e o tempo passa. E o que que acontece com essa mulher? Ela hoje não está mais bonita, ela não está mais viçosa, ela gastou a sua vida na prostituição. E a história vai contar, o texto vai dizer que Oséias, ele recebe um comunicado através de Deus. No capítulo 3, você vê que Deus fala: Oséias, eu sei onde Gomer está. Ela agora está no mercado escravo. Ela está num palanque, porque ela perdeu o vício, não tinha mais amante, e ficou o resto de uma mulher que tinha vício. Mas existia um marido que amava, aleluia, essa mulher. Porque o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Essa mensagem é uma mensagem muito confrontadora, mas é o texto, é a Bíblia, é a palavra do Todo-Poderoso, que é inerrante. E ele pega um valor alto, um valor bom, e ele vai para esse mercado escravo, glória a Deus. E quando ele chega lá, ele vê aquela mulher, a sua esposa, como uma escrava, feia, gasta. E ele dá um lance e fala: eu quero ela, eu compro ela. E ele compra Gomer. Quem estava olhando podia pensar o seguinte: agora ele vai descontar tudo que ela fez com ele, ela vai ver só. Só que eles se enganam, porque quem vive Cristo não tem embate. Quem vive Cristo não é simplesmente uma decoração, mas é de coração. Oséias não era um profeta decoração de enfeite. Ele vive aquilo que Deus queria que ele vivesse, com sentido do céu. E ele ama aquela mulher, ele pega ela nos braços, ele leva ela para casa. E a Bíblia diz que, glória a Deus, ele cuida de Gomer. No capítulo 3, você vai ver isso lá, medita lá, que você também vai ter bastante resposta. E eu quero agora dizer para você o que que esse texto nos reporta. O que que esse texto nos leva? Éramos Gomer. Estávamos no mercado escravo. Escravos da desobediência. Estávamos no mercado da rejeição. Estávamos no palanque, glória a Deus, da vergonha. Mas o marido, o Senhor, que nunca desistiu de nós, que nunca desistiu de Israel, traz de volta para reconciliar-se. Porque, para você que não sabe, todo relacionamento longo precisa passar pelo pedágio do perdão. E Deus está sempre perdoando aqueles que Ele chama para se relacionar. E hoje eu quero dizer para você que está aí, não importa o palanque que te colocaram, ou que você mesmo escolheu, que foi Gomer que escolhe. Às vezes a gente escolhe, nossas escolhas são frustrantes. Aqui diz que Israel fez uma aliança com o Egito e com a Síria. Eles escolheram o Egito, eles escolhem a Síria. Mas o marido escolhe Israel. Esse marido, ele é maravilhoso para te conduzir ao alvo. Ainda que o processo seja difícil, nós iremos alcançar o alvo. Por quê? Não é mais Oséias, mas é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que te comprou na cruz, pagou caro por você. E não importa o que estamos vivendo, o importante é quem nos ama e não desiste de nós. E eu profetizo para você nesta noite, Deus está te abraçando agora. Deus está botando você no colo, Jesus está te acalentando agora. Glória a Deus. Não importa o processo, o importante é o propósito do céu. Nós muitas vezes somos infiéis, mas o Senhor permanece fiel. Eu quero deixar para você essa mensagem. Deus fará maravilhas no ano de 2024 na sua vida. Recebe essa mensagem, porque Jesus te pega nos braços. Ó, igreja do Deus vivo, você que está ouvindo essa mensagem, seja no carro, seja na tua casa, pode dar glória, porque tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. A paz do Senhor, um beijo no seu coração.
Graças a Deus, que palavra abençoada, minha querida pastora. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos agradecer a Deus e também, né, elevar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, para que Ele possa estar agindo na vida de cada um de nós. Ouvintes que pedem aqui pela família, pedem por cura divina, libertação, pede também por prosperidade e que Deus também abençoe as famílias enlutadas, as pessoas que precisam de um milagre urgente, que Deus possa trazer aí o conforto e consolo aos corações. Por toda a equipe da Rádio 93 FM, de todo o Grupo MK de Comunicação, oremos para que haja paz entre as nações, entre os homens, e que Deus possa realmente abençoar a humanidade com o seu poder. Em nome de Jesus, oremos.
Soberano Deus, Eterno Pai, toma nesta hora, Senhor, a Rádio 93 FM em tuas mãos. Senhor, eu quero te apresentar a diretoria dessa rádio. Eu quero te apresentar todos que fazem parte desse grande canal de vitória. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, a MK Music, Senhor. Visita a tua filha Marina de Oliveira, tua filha, Senhor, Ivelise de Oliveira. Toma todos que estão envolvidos nesta rádio. Senhor, estou aqui em oração porque eu sei que tu ouve o clamor dos santos. E eu tenho certeza que tem um povo orando comigo. Nessa hora eu quero te apresentar os enfermos, enlutados, aflitos, ó Pai. Eu quero te apresentar esse novo ano que está começando agora. Que nós possamos, Senhor, ter mais dedicação a ti, Senhor. Nos abençoa, fica conosco. Eu quero te apresentar também a nação de Israel, Senhor. Tu pediu para nós orarmos pela paz em Jerusalém. Toma essa nação nas tuas mãos. Visita todos aqueles que são contra essa nação. Joga por terra todo o mal, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Toma nossas vidas em tuas mãos. Todos os ouvintes nesta hora sejam visitados por ti. Em nome de Jesus. Amém.
Maravilha, glória a Deus. Pastora, deixa aí agora as suas redes sociais, suas considerações finais. Pode deixar aí o endereço da sua igreja, dias de culto.
Eu quero agradecer nesta noite, participar mais uma vez dessa rádio maravilhosa. E quero convidar você para estar conosco nos nossos cultos. Eu sou a pastora Cristina Duarte, da Assembleia de Deus Projeto Família, que se encontra localizado em Duque de Caxias, na Rua Prefeito Ribeiro, 1143, Parque Lafayette. Culto terça às 7 horas da noite, domingo às 6 horas, uma consagração abençoada às sexta-feira, 9 horas da manhã. E temos também um trabalho ali na Barra, na Avenida Gastão Senges, 395, quarta-feira, 19h30, e aos domingos, 10 horas da manhã, te espero lá. Siga-nos na rede social, né? Projeto Família / Projeto Família Caxias. E me segue também lá no meu Instagram, Cristina Duarte. Cristina Duarte por extenso, pastora Cristina Duarte por extenso. E também lá no YouTube, onde eu me encontro, Cristina Duarte Oficial, com dois louvores maravilhosos que abençoará a sua vida. Um beijo no seu coração e a paz do Senhor.
Olha, e esse foi mais um culto doméstico aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Perdeu o culto? Ligou agora? Faz o seguinte, você pode ouvir o culto doméstico na sua plataforma digital preferida. é só ouvir Culto Doméstico em podcast. Boa noite, meu Rio. Boa noite, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.